Há clássico no Dragão, seria jogo de tripla, se não fosse jogo de taça. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, estamos em dia de clássico no Dragão. A partir das 9:45 da noite joga-se o Porto-Benfica com ampla cobertura na TSF. É o primeiro de dois escaldantes clássicos entre Porto e Benfica em exatamente uma semana. Com as duas equipas em bom momento, uma coisa é certa, João Nuno Coelho. Neste jogo, uma delas vai cair da Taça de Portugal.
Boa tarde, João. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um facto que neste jogo não há regresso. No campeonato, por exemplo, no jogo da próxima semana, são 3 pontos em disputa. Aqui é a permanência na Taça de Portugal. E isso penso que vai afetar bastante a forma como as equipas vão entrar para a partida. Isto porque, inicialmente, como ponto de partida, temos dois adversários fortes. O Porto com a vantagem de jogar em casa. Em termos históricos, é uma vantagem que o Porto costuma aproveitar muito bem. Se formos olhar o histórico dos três grandes, por exemplo, o Porto é o que tira mais partido do fator casa, sendo que, obviamente, depois também tem o outro lado, que é sofre mais nas deslocações. Já o Benfica tem estado muito forte a jogar como visitante. Repara que em toda a temporada só perdeu um jogo nessa condição e foi com o Bayern de Munique.
Mas também ainda não jogou no Dragão, em Alvalade ou em Braga.
Sim, é verdade. Não deixa de ser uma realidade, mas jogou, por exemplo, em Barcelona, jogou em Eindhoven e conseguiu sempre levar a água ao seu moinho. Portanto, é uma equipa que também pela qualidade do seu contra-ataque é uma equipa muito perigosa a jogar fora de casa. Tudo isto, para mim, resulta num jogo de tripla, absolutamente, entre Porto e Benfica, neste jogo da Taça dos Oitavos de Final.
Sendo que este não pode ser um jogo de tripla porque não pode dar empate.
Ora, aí está. E esse é o tal fator que faz a diferença. Como eu dizia, são duas equipas que têm uma boa relação com o golo, têm muito golo, mas também têm muito a perder. Lá está a tal questão da eliminação. O Benfica, por exemplo, chega a este jogo com uma média de 3 golos por partida nos encontros nacionais, digamos assim, de competições nacionais. O Porto está um bocadinho abaixo, 2.6, mas em compensação também sofre menos golos do que o Benfica. O Porto vem de 8 vitórias seguidas nas competições nacionais, sendo que só perdeu um jogo neste tipo de partidas. Foi com o Santa Clara para a Taça da Liga, mas nos Açores. E, além disso, o Porto marcou também em todas as partidas que realizou em jogos de competições nacionais. E até digo mais, nos últimos 62 jogos, só não marcou em 2, contra o Sporting e no Jamor contra a Belenenses Sade. Já o Benfica só não marcou em 1 dos 19 jogos nacionais desta temporada, na derrota em casa com o Portimonense. Portanto, tudo indica que vamos ter duas equipas muito fortes e não fosse o facto de ser um jogo a eliminar, eu acredito que seria um jogo potencialmente com muitos golos.
É um jogo de mata-mata e é aqui que entra também a importância da eficácia.
Lá está. Num jogo que não deve ter muitas ocasiões de golo, mais importante ainda se torna a eficácia. E nesse particular, Benfica e Porto têm estado muito bem, há que dizê-lo, nas provas de caráter nacional nesta temporada. O Benfica aparece com 47.6% de aproveitamento das ocasiões de golo e o Porto com 46.1%. Isto significa que realmente praticamente marcam a cada 2 oportunidades. E o caso do Benfica é absolutamente significativo. Rafa e Darwin, que são os dois grandes avançados do Benfica nesta altura e dois dos melhores jogadores do campeonato juntamente com o Luís Dias, há que dizê-lo, têm uma percentagem de aproveitamento de oportunidades brutal e talvez por isso se diga que o Porto coletivamente parece mais forte que o Benfica, mas individualmente o Benfica tem grandes soluções e para mim as duas grandes soluções chamam-se exatamente Darwin e Rafa Silva, que estão num momento muito bom. Do outro lado está Luís Dias e deixa-me só dizer uma coisa, é que por exemplo estes números de quase 50% de aproveitamento eram os números que o Sporting tinha o ano passado e que o levaram ao título e que este ano estão bem mais baixo. O Sporting está neste momento a aproveitar cerca de 1/3 apenas das oportunidades de gol que tem e muito por causa de Paulinho, que é um jogador excepcional na forma como cria jogo, mas deixa muito a desejar depois na hora de concluir.
Taticamente, para este Porto-Benfica, frente a frente, duas equipas muito diferentes.
Sim, foram-se tornando diferentes com o tempo nos últimos meses. Porquê? Porque sempre se disse, e com razão, que Conceição se inspirava bastante no modelo, no sistema de jogo de Jorge Jesus. Aquele 4-4-2 com muita presença na área. Ora, Jorge Jesus mudou passou para o 3-4-3 e realmente o sistema de três centrais tem vindo a transformar bastante a equipa do Benfica. O Porto é muito mais forte a pressionar, o Benfica perdeu um bocadinho essa característica que era típica de Jorge Jesus, e o Porto neste momento é uma equipa com uma capacidade de recuperação como só se vê lá fora, equipas como o Liverpool, como o Bayern. Nesse particular, o Porto está ao mesmo nível, é uma equipa que pressiona de uma forma fantástica. Depois não tem os executantes destas equipas internacionais que eu referi, mas, por exemplo, nota que neste momento o Porto marca mais golos em ataque rápido do que em ataque organizado. Nunca aconteceu isto com o Sérgio Conceição. Já a equipa de Jesus está no sentido contrário. Aposta muito também no ataque rápido, mas anda a marcar mais em ataque organizado. Lá está, porque não recupera tão bem a bola. O Porto recupera muitas bolas no meio-campo adversário. Nos 29 golos que tem de bola corrida no campeonato, mais de metade, 15, resultam de recuperações no meio-campo ou no ataque, o que torna depois tudo mais fácil porque está muito mais perto da baliza.
Mas será um Benfica mais em contra-ataque?
Ah, eu acredito que sim. Repara que Porto e Benfica são as equipas do futebol português com mais posse de bola. Em média, em jogos de caráter nacional, tirando daqui a Champions, estão sempre quase nos 65% de posse de bola. Mas neste jogo, com a capacidade de pressão que o Porto tem, o Benfica vai ter que fazer um jogo mais direto, vai ter que defender um bocadinho mais baixo e vai ser o Porto a pressionar mais alto. Portanto, as duas equipas vão ter que acabar por se adaptarem, digamos assim, às suas características, e neste momento o Benfica é muito mais perigoso jogando em bloco mais baixo, e eu acredito que com três médios, com Tarapta a juntar-se tanto a Weigl como a João Mário, e o Porto é uma equipa que vai pressionar muito, o Benfica vai ter aquelas duas setas, Darwin da esquerda, Rafa na direita, sem um avançado centro fixo, e portanto vai ser um jogo com estas condicionantes, penso eu.
Já deste aí um Lamiré sobre destaques individuais.
Sim.
Falaste de Rafa, Darwin, Luís Dias, queres acrescentar mais?
Sim, nós no Números Redondos gostamos de fugir um bocadinho ao óbvio, mas quando há dois jogadores tão preponderantes não só nas respectivas equipas, mas no campeonato, como o Rafa de um lado e o Luís Dias do outro, é impossível fugir a isto. São dois jogadores que neste momento estão, digamos que, noutro planeta futebolístico em relação à Liga Portuguesa.
Não há volta a dar.
Não há volta a dar. Repara, o Rafa só no campeonato tem 7 golos marcados e 13 assistências. Estamos na jornada 15 do campeonato, nem sequer acabou a primeira volta, e ele já ultrapassou o Taremi da época passada, que teve 11 assistências e foi o melhor do campeonato português. Na época anterior foi Pizzi com 14. E o Rafa, em 15 jornadas, já tem 13. E ainda sofreu um penalti e tem participação em mais 3 golos do Benfica na construção. Ou seja, Rafa já participou em 24 golos dos 46 do Benfica no campeonato, mais de metade. Isto é ser determinante. Já Luís Dias, temos visto a época que ele tem feito. 12 golos, 3 assistências, mais participação em 3 golos, um total de 16. Portanto, estes dois homens estão em todo lado. Eu acho que pode ser no segundo avançado que as coisas podem ser um bocadinho diferentes.
O outro nome é Darwin e depois há um quarto nome.
Exatamente, o Taremi. Portanto, é aí que eu quero chegar. O Porto tem um Taremi que é muito bom, tal como o Paulinho, por exemplo, no Sporting, a associar-se com os colegas, e tem, por exemplo, já qualquer coisa como 6 assistências e 7 golos. O Darwin é ao contrário, tem 13 golos e 2 assistências. Um Darwin muito eficaz. O Porto não pode permitir que Rafa e Darwin tenham muitas oportunidades, porque eles estão a marcar quase tudo o que desaparece pela frente. Por exemplo, o Darwin tem 13 golos em 17 ocasiões criadas no campeonato. O Rafa, por exemplo, tem 7 golos em 10 oportunidades. Já o Taremi só marcou 7 em 14 e o Luís Dias tem 12 golos em 21. Portanto, muito maior eficácia dos dois avançados do Benfica, e esse pode ser um dado determinante neste jogo.
João, vamos às probabilidades para este Porto-Benfica dos oitavos de final da Taça de Portugal.
Lá está, ligeiro favoritismo do Porto, muito por causa do fator casa, 40% para o Porto, 30% para o empate, 30% para o Benfica, que mais uma vez realço. Coletivamente o Porto parece-me mais forte, mas o Benfica tem individualidades, nomeadamente no contra-ataque, podem ser decisivas, portanto, um grande jogo em perspectiva, e lá estaremos logo à noite para fazer a cobertura desta grande partida.
Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Até para a semana.